a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de setembro. Hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados, há a possibilidade de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Partido de Vladimir Putin perde lugares em eleições municipais. Pelo menos 29 pessoas mortas em ataque de extremistas islâmicos no Burkina Faso. Como sempre, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, vamos estar dedicados à Angola. No Coanza Sul, um agente da polícia matou 3 pessoas. A polícia queria linchá-lo. No Namibe, o tribunal absolveu manifestantes e explicou porquê.
O direito de manifestação encontra-se consagrado na Constituição da República de Angola.
Isso demonstra que a nossa justiça, na verdade, está a mostrar uma outra posição.
O tribunal está de parabéns.
As jornadas parlamentares da UNITA vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Ligeiro de Andrada.
A oposição ao presidente russo Vladimir Putin conquistou quase metade dos lugares em disputa nas eleições locais de Moscovo ontem. Um resultado contrariado no resto do país, revelam dados preliminares avançados hoje pela agência de notícias Interfax. O voto inteligente, a estratégia elaborada pelo líder da oposição extraparlamentar Alexei Navalny para enfrentar o partido no poder Rússia Unida nas eleições de ontem, terá surtido efeito em Moscovo, com a oposição a conquistar 20 dos 45 lugares em disputa. Já no resto do país, contudo, o voto inteligente não teve o mesmo resultado. A Rússia Unida conquistou maioria em 11 parlamentos locais, de acordo com o conselheiro-geral do partido, Andrei Turchak.
A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou hoje a instalação por Teherão de centrifugadoras avançadas que permitem aumentar as suas reservas de urânio enriquecido. Esse é mais um passo que o Irão dá no sentido de reduzir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo Nuclear de 2015. O Irão, que detalhou as novas medidas na semana passada, também disse que continuará a permitir o mesmo acesso aos inspectores da ONU para monitorar o seu programa nuclear. Teherão acusa os parceiros europeus no acordo de não fazerem o suficiente para pressionar os Estados Unidos a mudarem a sua política de sanções totais contra o seu país.
Combatentes do grupo libanês Hezbollah disseram hoje ter abatido um drone israelita no sul do Líbano. O grupo afirmou também que ter-se apoderado do aparelho que foi derrubado, segundo disse por meios adequados. As autoridades militares israelitas confirmaram ter perdido um drone na zona, mas disseram que não há razões de preocupação sobre informação que possa ser adquirida pelo Hezbollah. Na semana passada, Hezbollah e Israel estiveram envolvidos em combates ao longo da fronteira comum.
As autoridades sul-africanas emitiram um mandato de captura contra 2 de 4 alegados assassinos do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda, que foi assassinado em Joanesburgo em 2014. A Procuradoria pediu também a extradição de 2 outros suspeitos de descendência ruandesa. O antigo chefe dos serviços secretos ruandês, Patrick Karegeya, foi estrangulado num hotel de luxo em Joanesburgo, depois de ter fugido do Ruanda para a África do Sul, onde levou a cabo uma campanha contra o presidente Paul Kagame. Karegeya tinha estado preso no Ruanda entre 2005 e 2007.
O ministro da Comunicação de Burkina Faso, Remis Fulgence Danjinou, confirmou hoje que pelo menos 29 pessoas morreram ontem em 2 ataques diferentes, alegadamente perpetrados por extremistas. Uma caravana que transportava alimentos e passageiros entre as localidades de Kelbu e Dalbo foi atacada, enquanto outro autocarro passou por cima de uma mina. O governo anunciou que vai acompanhar caravanas humanitárias com escolta armada.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar no Coanza Sul. Moradores da Vila do Ebo pretendiam linchar um polícia que ontem matou 3 pessoas e feriu 2 outras devido a um crime passional. A Voz da América esteve no local, onde presenciou pessoas a dispararem para o ar e a manifestarem a sua indignação. Depois de ter agredido com uma arma branca uma vizinha, que terá insinuado uma traição da esposa, o polícia foi até ao hospital para onde se dirigiu à vítima e, à chegada, começou a disparar de forma indiscriminada, tendo provocado a morte de um enfermeiro, um doente e um acompanhante de um paciente. Ainda devido aos tiros, um terceiro doente e uma cozinheira do hospital foram feridos. O diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal, Oliveira de Almeida, confirmou que o polícia já se encontra detido. As investigações continuam. A UNITA iniciou hoje no Lubanga as suas jornadas parlamentares e um tópico em discussão hoje foi a seca no sul do país, e isso foi discutido num encontro com a vice-governadora da UILA, Manuel José.
O líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, diz que as populações do sul do país continuam à deriva por causa da seca e da fome. Júnior, que falava em exclusiva Voz da América aqui na UILA, assegurou que as jornadas parlamentares do seu partido vão apontar caminhos práticos para a saída da crise.
As populações continuam a viver um drama absoluto. As populações continuam a correr de um lado para o outro à procura de água, correm de um lado para o outro à procura de alimentos. Os próprios relatórios que os governos provinciais, nomeadamente o do CUNEN, nos dá é que as respostas são ínfimas em relação aos desafios. Estamos muito aquém de encontrar soluções por parte daquilo que existe hoje como programas do Governo Central. Que o Governo Central precisa de ser chamado a um pragmatismo maior, porque morre gente, morre em angolano. Não se justifica que morram angolanos, nem na Uila, nem no Cunene, nem no Cuando Cubango, muito menos em Benguela. É o problema da fome, o problema da seca, alguma falta de respostas por parte daquilo que têm sido os programas do Governo Central. Queremos ajudar. Quero, no fim daquele painel, tirar conclusões que possam ser endereçadas ao Governo. Nós temos um problema hoje que aconselha a decretar um problema de calamidade nacional e de emergência. No fim do debate vamos ver, porque nós convidamos especialistas locais que muito bem conhecem esta realidade e que são tidos como os melhores para poderem participar. Partilhar connosco esta reflexão.
Por seu lado, a vice-governadora da UILA, Maria Chipalavela, reconheceu que se deve abandonar as medidas que considerou de bombeiros e passar-se a outras mais eficazes e sólidas.
Nós temos o quadro de resiliência à seca, que foi estruturado pelo governo de Angola. Nós temos o programa Frezan, que é um programa que está a ser financiado pela União Europeia, mesmo neste sentido, para efetivamente buscar medidas de resiliência mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, também junto com a investigação científica, termos elementos que nos ajudam a conviver com esse processo.
A região dos Gambos é a mais afetada, segundo a responsável.
A mais afetada é os Gambos. Depois há outros municípios que têm algumas comunas com algumas preocupações, aquelas que fazem fronteira com a província do Namibe e a província do Cunene.
As 8ª jornadas parlamentares da UNITA arrancaram hoje aqui na província da Uila e prosseguem até sexta-feira, passando a segunda fase das jornadas para a província do Cunene. A partir da Uila, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós noticiamos na semana passada, peixeiras do Sacomar, no Namibe, manifestaram-se depois de ter sido retirado o local onde há muitos anos efetuavam as suas compras e vendas. A manifestação acabou com alguns confrontos e prisões com a polícia, que acabou por deter 3 manifestantes e 2 jovens que captavam imagens da manifestação. O comandante municipal do Namibe enviou os presos para julgamento sumário. Mas no julgamento veio a oposição da própria procuradora e o juiz sentenciou que a manifestação não é crime, pois o seu direito está consagrado na lei máxima do país. Armando Chicoca.
Durante a discussão de causa, a magistrada do Ministério Público, Maria Negrícia Pipas, disse, no entanto, que os ora arguidos não cometeram algum crime. A manifestação está consagrada na lei e requereu ao juiz Ernesto Silvério a absolvição dos mesmos. O juiz Ernesto Silvério...
O tribunal deu como não provado os factos que constam no auto de notícia, que pesam contra os réus, visto que o direito de manifestação encontra-se consagrado na Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 47, e que os réus José Matos Lucas e Augusto Zagaia António Neto apenas encontravam-se a tentar captar imagens com seus telemóveis e não fazendo parte da manifestação. Quanto à Corré Verônica Sokoloque e o réu José Goluca Bernardo, estes sim encontravam-se na manifestação, mas, todo caso, não foram seus líderes, nem sequer comandavam a manifestação. E ainda pelo facto da referida manifestação não ter acontecido arruaça ou vandalismo na via pública. Assim sendo, pelo exposto, decido o juiz desta segunda secção criminal, em nome do povo, em absolver os réus, mandando-os em liberdade e paz. Passo o respectivo mandato de soltura e sem custas.
A reação dos namibenses não se fez esperar.
Agradecer a posição do senhor juiz, de Ernesto Silveira. Isso demonstra que a nossa justiça, na verdade, está a mostrar uma outra posição concernente ao governo que nós tínhamos no passado.
Deputado Sampaio Mukanda.
As mamães Ungueira estão de parabéns em terem se manifestado. Mais uma vez, mostraram o cartão vermelho ao governo, a dizer que as coisas estão a decorrer mal. O tribunal está de parabéns por ter tomado esta decisão soberana e que se deve fazer de facto a justiça e que não deve se de facto ter a mão invisível do poder político na administração da justiça. Está de parabéns o tribunal por ter absorvido as mamás.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para Luanda. Foi enterrar hoje o chefe da escolta do deputado Nelito Ekuikui. O chefe da escolta foi assassinado na quinta-feira última por elementos ainda não identificados. A polícia diz estar no encalço dos presumíveis assassinos, mas o deputado diz-se insatisfeito com a resposta policial. Coque Mukuta.
Colegas, amigos e familiares deram esta segunda-feira o último adeus ao agente da Polícia Nacional enquadrado na Unidade de Proteção de Individualidades Protocolares, o PIP, que em vida respondia pelo nome de Kiesse João, atingido com 2 tiros de pistola na zona pélvica na passada quinta-feira em Luanda, quando saía de sua casa para a casa do deputado Nelito Ekuikui, onde renderia o seu colega em serviço. Segundo Manuel Armando da Silva Ekuikui, Nelito Ekuikui, após atingir os 2 tiros, os supostos assassinos ainda permaneceram mais de 20 minutos até Kiesse João ficar sem vida. Por isso, não tem dúvidas que terá sido um recado que os indivíduos procuraram dar.
É prematuro dizer qual é a causa, mas eles quiseram com isso passar alguma mensagem. Que mensagem? Só a própria Polícia Nacional deve pronunciar. E o silêncio da Polícia Nacional não ajuda absolutamente em nada, na medida em que vai continuar a especulação sobre a morte deste cidadão angolano. É fundamental que a Polícia Nacional se pronuncie no sentido de identificar os autores e as causas da morte desse assassinato. Portanto, é fundamental que ela se pronuncie no sentido de cessar com a especulação. O funeral aconteceu hoje às 10 horas no cemitério do Camama. No entanto, até a altura do funeral, a polícia não deu nenhuma explicação efetiva. Estamos a esperar.
Entretanto, sem gravar entrevista, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda confirma à Voz da América apenas ser do domínio da corporação e que outros detalhes serão dados proximamente. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos a transmitir atualmente, nesta primeira meia hora, em onda média em 1530 e também em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Estamos com a rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba e a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos também estar com a Sitchanouk em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Cabo Verde vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Temos também uma página no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. Pode-nos enviar uma sugestão, uma crítica. Pode também enviar uma foto ou um vídeo que nós apreciamos. O número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora vamos para Malange, para uma zona junto à fronteira da República Democrática do Congo, onde a língua oficial do país, o português, parece que está em risco de desaparecer. O Isaías Soares explica-nos porquê.
A língua portuguesa perde para o francês o Lingala como língua oficial e de comunicação para crianças e adolescentes da aldeia Tembo Aluma, município fronteiriço de Marimba e Malange com a República Democrática do Congo. João Sokola Bondengo concluiu a sexta classe há já alguns anos, mas teme pela sorte das crianças que atravessam o rio Kwango para frequentar o ensino primário na República Democrática do Congo.
O português aqui está sempre mesmo esquecido, sim. Estou a farta das escolas, porque aqui temos mais crianças, habituadas a mais falar muito de Lingala, conforme vocês podem ver. Se o nosso governo não fazer nada, para nós mesmo aqui, para o povo do Tembo Aluma, estamos mal.
Muitas crianças e adolescentes são rejeitados pela dicção influenciada pelo francês e pelas línguas tribais do país do aprendizado, admitiu Nicolau Pascoal Nicolau.
Como estamos aqui, boa disputa que fala de Lingala, porque nós aqui nos chamamos que congolês, porque boa de pessoa que não sabe falar português, sou de Lingala, sou que Kimbundo sou. Estamos pedindo ao governo para nos apoiar, a escola, os professores. Aqui mesmo, primeira vez, vieram duas professoras. Não está aguentando 2 dias, já está doente. Volta na cidade.
As autoridades de Malange ainda não têm um plano emergencial para reverter a questão da aculturação. O vice-governador para o setor político, econômico e social, Domingos Manuel Eduardo, disse que estão em curso contactos com a organização filantrópica Ajuda de Desenvolvimento de Povos para Povos, a DPP, e os magistérios primários públicos, para que jovens da localidade se formem no ramo do professorado e voltem para a região.
Fazer com que os jovens terminem o ensino geral possam ser formados nas escolas internas da ADPP. Daí sairiam com a formação pedagógica, a formação necessária para serem professores e regressarem aos seus locais de origem. Isto é fundamental, porque temos constatado que, de facto, os professores são colocados que não são oriundos dessas zonas, não têm permanecido.
Vice-governador de Malange para o setor político, econômico e social, Domingos Eduardo. Várias crianças e adolescentes da comuna de Mangando, município de Marimba e Malange, frequentam aulas em estabelecimentos de ensino da República Democrática do Congo. Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje, mais jogos internacionais são jogos de qualificação para o Euro 2020. Há nada mais, nada menos do que 10 jogos, mas os olhos de todos estão virados para a Irlanda do Norte, que recebe a Alemanha. Irlanda do Norte é a sensação do Grupo C. 4 jogos, 4 vitórias, comanda com 12 pontos. A Alemanha vem de perder em casa com a Holanda por 4-2. Vai querer retificar essa derrota. A Alemanha está em segundo lugar com 9 pontos, perseguida pela Holanda com 6, mas a Holanda tem menos um jogo. A Holanda está hoje na Estónia. Não deve ter problemas A Estónia tem 4 jogos, 4 derrotas, nada, 0, nenhum ponto para mostrar. Outro jogo que chama a atenção é aquele entre a Escócia e a Bélgica. A Bélgica tem uma excelente equipa, comanda o grupo I com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 15 golos marcados, um só sofrido. Escócia está em 4º lugar no grupo com 6 pontos. Se quer ter ainda algumas esperanças, tem que ganhar. Escócia é sempre um adversário difícil, mas não tem equipa para a Bélgica. Amanhã, Portugal está em ação na Lituânia. Isto depois de ter ido à Sérvia ganhar por 4-2. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Temos um jogo importantíssimo na Lituânia, que eu acredito que os jogadores vão dar uma excelente resposta. Vencendo o jogo da Lituânia, ficamos cada vez mais perto também do apuramento. E é isso que queremos.
Fernando Santos, treinador de Portugal, em 2º lugar no grupo B, com 5 pontos, mas menos 2 jogos que a Ucrânia, que comanda com 13. Vamos agora para o futebol africano, porque amanhã mais jogos de qualificação para o Mundial. E nos Palopes, 3 seleções com a mesma vantagem, 1-0. Em ação está a Guiné-Bissau, que recebe São Tomé. Na primeira mão, na semana passada, os guineenses foram até São Tomé ganhar por 1-0. Também amanhã Moçambique, Mambas recebem as Maurícias. Na primeira mão, Moçambique foi até às Ilhas ganhar também por 1-0. Em Luanda, Angola recebe a Gâmbia. Na primeira mão, 1-0 a favor dos Palancas Negras. Amanhã, olhos virados para o Zimbábue, Somália. Na primeira mão, Somália fez história. Ganhou o seu primeiro jogo de qualificação para o Mundial ao bater o Zimbábue por 1-0. Agora para o ténis aberto dos Estados Unidos. Ontem houve uma verdadeira final. Rafael Nadal, Rafa, de Espanha, 33 anos de idade, contra Daniil Medvedev, 23 anos, é da Rússia. E na final foi o espanhol que ganhou 3-2, esteve a ganhar por 2-0. O russo empatou e depois, no set final, vitória do espanhol. Quase 5 horas de trabalho, foram 4 horas e 50 minutos. Vitória veio com os parciais de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Nadal está agora a um torneio Grand Slam de igualar o recorde de Roger Federer, com 20 títulos de Grand Slams, os principais torneios do ténis. Quem não consegue igualar um recorde de 24 títulos Grand Slams de Margaret Court, nos femininos, é Serena Williams. No sábado, perdeu na final contra a canadiana Bianca Andreescu, 2-0, parciais de 6-3, 7-5, 1 hora e 40 minutos. Chegar aos 24 títulos é algo que parece estar a engasgar Serena Williams. Ela perdeu as últimas 4 finais de Grand Slams. O ano passado perdeu o Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos. Este ano repetiu a receita, perdeu o Wimbledon na final e agora o Aberto dos Estados Unidos. Com 37 anos de idade, o tempo começa a acabar para Serena Williams igualar aquele recorde, mas ela diz que ainda não desistiu. A ver, vamos. Esta é a Voz da América a transmitir em português para Washington, para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Como os ouvintes sabem, a África do Sul tem sido abalada nos últimos dias por uma onda de ataques contra cidadãos estrangeiros, muitos deles moçambicanos, e muitos dos moçambicanos preferem agora regressar ao seu país. Ramos Miguel.
Moçambique recebe esta segunda-feira 9 o primeiro grupo de cidadãos vítimas da onda de xenofobia na vizinha África do Sul, onde já morreram pelo menos 10 moçambicanos desde o início deste fenómeno, há cerca de uma semana. O Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, através de seu porta-voz, Gerardo Saranga, estimou em 400 o número de pessoas esperadas esta segunda-feira no centro de trânsito instalado no distrito da Moamba, província de Maputo.
Nós estamos a trabalhar no sentido de documentar este grupo de pessoas, de segregá-los em termos de sexo por sexo, homens, mulheres, crianças, conhecermos o estado de saúde de cada um deles e organizarmos o transporte deles para Moçambique.
Dados oficiais indicam que pelo menos 10 moçambicanos morreram na presente onda contra estrangeiros na África do Sul e mais de 500 outros perderam as suas habitações por terem sido incendiados por cidadãos sul-africanos. O governador provincial de Maputo, Raimundo Diomba, reconhece a gravidade da situação envolvendo moçambicanos na África do Sul, mas apela à não retaliação, uma vez que existem cidadãos sul-africanos a trabalhar em Moçambique.
Uma vez
que temos as fronteiras comuns com a África do Sul, sem dúvida vamos receber nossos conterrâneos, outros feridos, outros simplesmente sem possuir nada, porque perderam tudo na África do Sul. E não deve ser o momento que devo pensar de fazer mal qualquer um sul-africano nem seus bens.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, sete anos na sigla em inglês, diz que os empresários moçambicanos perdem em média por dia cerca de 3 milhões de dólares devido à paralisação das suas atividades na sequência da violência na África do Sul. Segundo a CTA, cerca de 300 caminhões de transportadores moçambicanos entravam diariamente na África do Sul para o transporte de mercadorias diversas, mas neste momento estão impedidos de o fazer. Entretanto, a antiga primeira-ministra e atual presidente da mesa da Assembleia da Câmara de Comércio de Moçambique, Luísa Diogo, diz que as autoridades sul-africanas devem acabar com esta onda de xenofobia que viola os protocolos regionais, para além de que vivemos num mundo global.
Não há necessidade de pensar que os moçambicanos ou zimbabueanos ou de outros países que estão neste momento na África do Sul são pessoas que possam prejudicar o desenvolvimento da África do Sul. Essa visão é uma visão que não é correta. É a visão correta é que nós, em harmonia, devemos desenvolver os nossos países e devemos circular. E toda a direção política dos protocolos de circulação livre de pessoas e bens, toda a direção que nós estamos a seguir, vai contrária a esta atitude.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui na capital americana, 13 horas 26 minutos. Nós, portanto, aproximarmos-nos quase do fim desta primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora é a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai ter reportagens de, além de Moçambique, vamos ter reportagens também da Guiné-Bissau sobre a situação no país. Isso na segunda meia hora, como já disse, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. Ndia Góngora e Quanti com E, Ye, Ye, Ye.
Don't stop.
São 13:30 aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. 9 de setembro de 2019. Ao microfone nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, a oposição ao presidente russo Vladimir Putin conquistou quase metade dos lugares em disputas nas eleições em Moscou, que foram ontem. Combatentes do grupo libanês Hezbollah disseram hoje ter abatido um drone israelita no sul do Líbano. E noutras notícias, as autoridades sul-africanas emitiram um mandato de captura contra 2 dos 4 alegados assassinos do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM em Moçambique, estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através da frequência modulada. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Wagner Robert. As notícias aqui com João Santa Rita.
A oposição ao presidente russo Vladimir Putin conquistou quase metade dos lugares em disputa nas eleições locais em Moscovo ontem, em resultado contrariado no resto do país, isto segundo dados preliminares avançados pela agência de notícias Interfax. O chamado voto inteligente, a estratégia elaborada pelo líder da oposição extraparlamentar, Alexei Navalny, para enfrentar o Partido do Poder, Rússia Unida, terá surtido efeito em Moscovo, com a oposição a conquistar 20 dos 45 lugares em disputa. No resto do país, contudo, o voto inteligente não teve o mesmo resultado. A Rússia Unida conquistou a maioria em 11 parlamentos locais, isto segundo o secretário do Conselho-Geral do Partido, Andrei Turchak.
A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou hoje a instalação por Teherão de centrifugadoras avançadas que permitem aumentar as suas reservas de urânio enriquecido. Este é mais um passo que o Irão dá no sentido de reduzir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo Nuclear de 2015. O Irão, que detalhou as novas medidas na semana passada, também disse que continuará a permitir o mesmo acesso aos inspetores da Organização das Nações Unidas para monitorar o seu programa nuclear. Teherão acusa os parceiros europeus no acordo de não fazer o suficiente para pressionar os Estados Unidos a mudar a sua política de sanções totais contra o seu país.
Combatentes do grupo libanês Hezbollah disseram hoje ter abatido um drone israelita no sul do Líbano. O grupo disse ter-se apoderado do aparelho, que foi derrubado, segundo disse, por meios adequados. As autoridades militares israelitas confirmaram ter perdido um drone na zona, mas disseram que não há razões de preocupação sobre informação que possa ser adquirida pelo Hezbollah. Na semana passada, o Hezbollah e Israel estiveram envolvidos em combates ao longo da fronteira comum.
As autoridades sul-africanas emitiram um mandato de captura contra 2 de 4 alegados assassinos do antigo chefe de serviços secretos do Ruanda, que foi assassinado em Johannesburg em 2014. A Procuradoria pediu também a extradição de outros 2 suspeitos de descendência ruandesa. O antigo chefe dos serviços secretos ruandês, Patrick Karegeya, foi estrangulado num hotel de luxo em Johannesburg, depois de ter fugido do Ruanda para aquele país, onde levou a cabo uma campanha contra o presidente Paul Kagame. Karegeya tinha estado preso no Ruanda entre 2005 e 2007.
O ministro da Comunicação do Burkina Faso, Rémi Fulgence Dandjinou, confirmou hoje que pelo menos 29 pessoas morreram ontem em 2 ataques diferentes, alegadamente perpetrados por extremistas. Uma caravana que transportava alimentos e passageiros entre as localidades de Kelbi e Dablo, na região centro do norte do país, foi atacada por homens não identificados, causando a morte a 14 pessoas, enquanto outros 15 morreram no norte quando um autocarro público passou por cima de uma mina. O governo anunciou hoje que vai acompanhar as caravanas humanitárias que viajam nas zonas afetadas pelo terrorismo, vai acompanhá-las com escolta armada.
A Coreia do Norte disse hoje estar disposta a recomeçar o diálogo com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear no fim deste mês. As negociações têm estado num impasse desde o falhanço da segunda cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente Donald Trump. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o seu país está disposto a conversações na parte final deste mês, num lugar a ser acordado pelas duas partes. O vice-ministro norte-coreano disse que os Estados Unidos deveriam apresentar propostas aceitáveis ou então todo o processo diplomático está em risco de falhar.
A Rainha Elizabeth de Inglaterra aprovou hoje legislação que impede o primeiro-ministro Boris Johnson de retirar o país da União Europeia a 31 de outubro sem um acordo. Antes da subida ao poder de Johnson, o Parlamento Britânico tinha rejeitado por 3 vezes um acordo negociado pela anterior primeira-ministra Theresa May, mas o Parlamento insiste que tem que haver um acordo sobre os termos em que será efetuada a saída da Grã-Bretanha, o chamado Brexit. Boris Johnson propôs, por outro lado, a realização de eleições para o dia 15 de outubro, mas não deverá ter os 2/3 de votos necessários para que isso seja aprovado pelo Parlamento ainda hoje.
Nesta emissão de 9 de setembro, aqui da Voz da América, a partir de Washington, destaque para o facto de pelo menos 400 moçambicanos deixarem a África do Sul, fugindo da onda xenófoba que já fez pelo menos 10 mortos apenas na comunidade moçambicana. Estaremos também em Moçambique para reportar sobre as eleições, a campanha eleitoral, a registrar atos de violência, enquanto a Guiné-Bissau prepara um programa de emergência para o seu governo. 13 horas 36 minutos. Esta nossa emissão está disponível em Cabo Verde, na Rádio Capital e também na Rádio Morabeza. Onda de xenofobia provoca a morte de pelo menos 10 moçambicanos na África do Sul. As autoridades de Maputo lidam agora com os seus que retornam ao país para evitar o pior. Reporta Ramos Miguel.
Moçambique recebe esta segunda-feira o primeiro grupo de cidadãos vítimas da onda de xenofobia na vizinha África do Sul, onde já morreram pelo menos 10 moçambicanos desde o início deste fenómeno há cerca de uma semana. O Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, através do seu porta-voz Gerardo Saranga, estimou em 400 o número de pessoas esperadas esta segunda-feira no centro de trânsito instalado no distrito da Moamba, província de Maputo.
Nós estamos a trabalhar no sentido de documentar este grupo sul, de segregá-los em termos de sexo por sexo, homens e mulheres, crianças, conhecermos o estado de saúde de cada um deles e organizarmos o transporte deles para Moçambique.
Dados oficiais indicam que pelo menos 10 moçambicanos morreram na presente onda contra estrangeiros na África do Sul e mais de 500 outros perderam as suas habitações por terem sido incendiados por cidadãos sul-africanos. O governador provincial de Maputo, Raimundo Diomba, reconhece a gravidade da situação envolvendo moçambicanos na África do Sul, mas apela à não retaliação, uma vez que existem cidadãos sul-africanos a trabalhar em Moçambique.
Uma vez que temos as fronteiras comuns com a África do Sul, sem dúvida vamos receber nossos conterrâneos, outros feridos, outros simplesmente sem possuir nada, porque perderam tudo na África do Sul. E não deve ser o momento que devo pensar de fazer mal qualquer um sul-africano nem seus bens.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CETIA, na sigla em inglês, diz que os empresários moçambicanos perdem a média por dia cerca de 3 milhões de dólares devido à paralisação das suas atividades na sequência da violência na África do Sul. Segundo a CETIA, cerca de 300 caminhões de transportadores moçambicanos entravam diariamente na África do Sul para o transporte de mercadorias diversas, mas neste momento estão impedidos de o fazer. Entretanto, a antiga primeira-ministra e atual presidente da mesa da Assembleia da Câmara de Comércio de Moçambique, Luísa Diogo, diz que as autoridades sul-africanas devem acabar com esta onda de xenofobia que viola os protocolos regionais, para além de que vivemos num mundo global.
Não há necessidade de pensar que os moçambicanos ou zimbabuianos ou de outros países que estão neste momento na África do Sul são pessoas que possam prejudicar o desenvolvimento da África do Sul. Essa visão é uma visão
visão que não é correta. A visão correta é que nós, em harmonia, devemos desenvolver os nossos países e devemos circular. E toda a direção política dos protocolos de circulação livre de pessoas e bens, toda a direção que nós estamos a seguir, vai contrária a esta atitude.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos aqui em Washington, 13 horas e 39 minutos, 16 e 39 em Cabo Verde, onde estamos na Cidade da Praia, agora sim com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Continuamos a falar de Moçambique e as eleições na ordem do dia. Atos de violência são verificados na campanha eleitoral neste país. O Centro de Integridade Pública reporta hoje que desconhecidos incendiaram na madrugada do dia 7 a residência de um membro da RENAM de nome José Luiz, no posto administrativo de Inhangoma, distrito de Mutarara, província central de Tete. Na altura do sucedido, o dono da casa e a família encontravam-se a dormir no interior da casa, tendo sido despertados pelo calor das chamas. Ainda na mesma província, reporta o CIP, simpatizante da Frelimo, foi agredido e amarrado por homólogos da RENAMO, no distrito de Chifunde. Tal episódio deu-se quando a vítima, que trajava uma camisete da Frelimo, partido que está no poder, passou de frente à sede da RENAMO, principal partido da oposição, tendo sido acusado de espião da Frelimo. A polícia foi chamada a intervir para repor a ordem. No sul, concretamente na província de Inhambane, um simpatizante da Frelimo, dois da RENAMO e um do MDM encontram-se detidos alegadamente por destruir material propaganda política, informou hoje o porta-voz do Comando Provincial em Inhambane, Juma Ali Dauto. Segundo o CIP, os factos ocorreram nos distritos de Massinga, Funhalouro, Mabote e Inharim. Tudo isto foi na semana passada. Um outro simpatizante da Frelimo foi preso por 15 dias e sujeito a uma multa de 5 salários mínimos da função pública. Os outros 3 ainda vão conhecer a sua sentença ao longo desta semana. 13 horas e 41 minutos. Nestas eleições que terão lugar a 15 de outubro em todo o país, os moçambicanos vão votar também em governadores provinciais. Ao nível de candidatos presidenciais, existem 4. O Souf Mamad, da RENAMO, Felipe Nhusi, da Frelimo, e Davis Simango, do MDM. O 4º candidato é o menos conhecido e, pelas declarações, o que menos recursos tem para a campanha, William Mopote.
Chama-se Mário Albino e é um dos 4 candidatos a presidente da República nas eleições de 15 de outubro. Entrou na campanha desde o primeiro dia e, ao fim da primeira semana, falou em entrevista à Voz da América da sua principal mensagem para chegar à Ponta Vermelha.
E nós temos mensagem exatamente mais inclusiva. Nós vamos ter uma governação sem ódio, sem vingança, uma governação de um partido civil.
O seu manifesto eleitoral está focado em todos os setores sociais, mas a agricultura será, segundo diz, a base da sua governação.
Vamos ali implementar uma agricultura industrial, onde os jovens, pessoas de boa vontade, poderão aderir, vai ter o financiamento, e nem que seja necessário criar uma comissão mista para gerir este processo da agricultura.
A sua candidatura é suportada pelo AMUS, Ação de Movimento Unido para a Salvação Integral, um partido criado em 2015, com a sua base de apoio centrado na província de Nampula. E é em Nampula, onde a sua campanha continua centrada e aponta as razões.
A razão existe, é falta de financiamento. A nossa campanha não está financiada. Somos discriminados. Aqueles 3 dividiram-se o dinheiro e estão a girar pelo país. Nós, até hoje, na nossa conta não entrou dinheiro. Este dinheiro, por lei, 21 dias antes do início da campanha, devia entrar na nossa conta esse dinheiro. Até hoje, estou a falar hoje, não entrou o dinheiro na nossa conta. Então, como é que a gente vai, um candidato a presidente da República, como é que vai entrar de chapa para fazer campanha? Um candidato a presidente da República, como é que vai chegar num distrito para dormir numa barraca?
Está a querer dizer que, nesta altura, praticamente está a andar de chapa?
Eu tenho um carro único que não tem pneus, os pneus são castos. Precisa de esse carro passar por uma revisão para fazer uma distância. Eu tenho um carro meu pessoal, mas esse carro para fazer uma distância para uma outra província precisa de condições de uma manutenção forte, porque senão eu vou correr o risco de dormir pela estrada.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apote. Nós continuamos nesta emissão vespertina. Depois de falarmos das eleições em Moçambique, vamos agora a Guiné-Bissau. O governo deste país apresentou um programa de emergência nacional com 6 eixos prioritários, entre os quais a adoção de medidas concretas que possam alterar o estado atual da economia nacional e melhorar o quadro social nos domínios da educação e saúde. Em Bissau, Lassana Kassama.
Para Santos Fernandes, especialista em economia, além do necessário investimento no capital humano, há dois elementos para fazer crescer a economia nacional, conforme um dos gestos prioritários do programa de emergência do governo, ou seja, impulsionar a reforma fiscal e fazer crescer a taxa tributária, ao mesmo tempo contextualiza o cenário em presença.
O governo, neste seu programa, traz como indicador 7,5% que é aquilo que ele almeja até 2022. Eu penso que esse número é realista, na medida em que é um número que espelha a realidade dos países que fazem parte da UMOA, que crescem em torno de 5,5% a 6%.
Contudo, não acredita que seja possível, dentro de curto espaço de tempo, fazer crescer a economia, conforme a visão traçada pelo governo.
Não estou a ver que isso seja realista menos de 4 ou 5 anos. Dentro de uma legislatura é possível criar as bases, porque o país perdeu muito do ponto de vista económico. Isso é possível dentro de 4 anos, criar as condições para que depois de 2024 o país puder arrancar efetivamente.
A redução da pobreza é também um dos eixos que o governo elege como uma das suas prioridades no seu programa de emergência. Udia Fati, economista e diretora da organização não-governamental Voz de Paz, resumiu assim o quadro geral de combate à pobreza na Guiné-Bissau.
As medidas de pobreza muitas vezes têm dois níveis. Uma medida que pode ir da vontade de uma política altruísta, onde a responsabilidade societal pode ser muito mais forte, ou também outras medidas que podem vir ao encontro dos projetos e programas econômicos.
A economista também apontou outras medidas que devem ser levadas em conta para atingir o objetivo preconizado pelo governo neste setor.
Nós temos que tomar medidas que são medidas sustentáveis. E para sabermos que uma medida é sustentável, nós temos que ver uma medida em termos de longo período. Então, dentro do curto período, nós podemos amenizar, diminuir a manifestação de pobreza e também que entra aquela medida de proteção social. Porque quando nós estamos a ver pobreza, nós precisamos ver desigualdades sociais, a desigualdade que existe dentro de uma sociedade. Então, para combater a pobreza, é preciso também ver as camadas menos favorecidas, dar uma certa responsabilidade às camadas favorecidas, ou, por exemplo, nós precisamos criar condições para que a empresa trabalhasse bem.
Era o de facto economista guineense. A reforma e modernização das instituições públicas é uma das importantes medidas que constam ainda do programa de emergência do governo, liderado por Aristides Gomes, para os próximos 6 meses. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
As conversações para terminar a mais longa guerra americana estagnaram. Na quinta-feira, um carro-bomba matou 12 pessoas, entre elas um soldado americano. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, diz que apoia a decisão do presidente Trump de cancelar as conversações com os talibã.
We've got to get it right. We've got to protect American national security interests so that terror can never strike again from Afghanistan.
Temos que acertar. Temos que proteger os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos para que o terror nunca mais atinja o Afeganistão. Ao mesmo tempo, reduzir os gastos e sangue americanos de quase 2 décadas.
At the same time, reduce America's treasure and blood that we've given for now almost 2 decades.
Faz meses que os Estados Unidos estão a negociar com os talibã para alcançar um acordo de paz, enquanto têm em vista a retirada das forças americanas. No entanto, os talibã fazem mais ataques quando se avança com o esboço do acordo. David Sedney é presidente executivo da American University no Afeganistão.
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks, then I think we would be having progress today.
Creio que se os talibã reagissem a esse projeto de acordo interrompendo os ataques, teríamos hoje progresso. Mas quando eles decidiram pegar em armas e fazer ataques, isso leva-nos a questionar se os talibã levam a sério a paz.
I think that called into question whether the Taliban were serious about peace.
O presidente Donald Trump tweetou que cancelou as negociações de paz em Camp David, faltando alguns dias antes do 18º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro. Um congressista do próprio partido do presidente escreveu no Twitter que os talibã não têm nada a fazer nos Estados Unidos. e o governo do Afeganistão mostrou-se a favor da decisão de parar com as negociações. Sadiq é porta-voz do presidente Ashraf Ghani.
What the president has said, the president of the United States in his tweet, he has called off. So there's no talks right now.
O presidente dos Estados Unidos, no seu tweet, cancelou as conversações de momento. Portanto, acreditamos firmemente que o que ele disse reflete as preocupações que foram levantadas não apenas no Afeganistão, na capital afegã, mas também em Washington, D.C.
We strongly believe that what he has said reflects the concerns that were raised not only in Afghanistan and Afghan capital, but also in Washington, D.C. as well.
O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, diz que o aumento da violência do Talibã colocou abaixo meses de negociações.
When we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet.
Quando vimos essa ação, numa altura em que chegávamos a uma solução e finalizávamos arranjos para uma oportunidade do presidente realmente se reunir com os que tomam decisão e chegar a essa reconciliação e paz para o povo afegão, o presidente Trump disse:
"That's enough. We're not going to do that. We're not going to reward that behavior."
Basta. Não vamos fazer isso. Não vamos recompensar esse comportamento. E interrompeu.
And broke it off.
A paralisação das negociações, pelo menos por enquanto, suspende o plano de retirada de militares americanos do Afeganistão. 13 horas e 50 minutos. Ainda nesta emissão, iremos falar dos direitos humanos com a alta comissária das Nações Unidas, Michelle Bachelet, a emitir um alerta severo que as mudanças climáticas representam uma ameaça global crescente aos direitos humanos. Noutras notícias, as autoridades sul-africanas emitiram um mandato de captura contra 2 de 4 alegados assassinos do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda, que foi assassinado em Joanesburgo em 2014. A Procuradoria pediu também a extradição de outros 2 suspeitos de descendência ruandesa. O antigo chefe dos serviços secretos ruandês, Patrick Kregeya, foi estrangulado num hotel de luxo em Joanesburgo depois de ter fugido do Ruanda para a África do Sul, onde levou a cabo uma campanha contra o presidente Paul Kagame. Kregeya tinha estado preso no Ruanda entre 2005 e 2007. A alta comissária para os direitos humanos da Organização das Nações Unidas, a chilena Michelle Bachelet, emitiu um alerta severo de que as mudanças climáticas representam uma ameaça global crescente aos direitos humanos, uma vez que os recursos cada vez escassos devido ao aquecimento global levam ao aumento da fome, da migração e dos conflitos. Michelle Bachelet fez esta afirmação na abertura de mais uma sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Detalhes aqui com Álvaro Lugero Andrade.
Num prelúdio ao discurso da alta comissária, um representante da ONU nas Bahamas alertou para desastres naturais de proporções catastróficas, como o furacão Dorian, constituírem a nova realidade. Ao concordar com esta avaliação, Michelle Bachelet afirma que as mudanças climáticas são uma realidade que afetam todas as regiões do mundo. A alta comissária acrescenta que a emergência climática provoca um forte aumento da fome a nível global. Bachelet cita a Organização Mundial da Saúde para afirmar que as mudanças climáticas devem causar cerca de 250 mil mortes adicionais todos os anos, entre 2030 e 2050, por desnutrição, malária e outras doenças. O mundo nunca viu uma ameaça aos direitos humanos dessa amplitude. Não é uma situação em que qualquer país, instituição ou político possa ficar à margem. As economias de todas as nações, o tecido institucional, político, social e cultural de cada Estado e os direitos de todo o seu povo e das gerações futuras estão afetados, disse Bachelet. A alta comissária alerta para a escalada de conflitos devido às mudanças climáticas e observa que 40% das guerras civis nas últimas 6 décadas devem-se à degradação ambiental. Ela expressa uma preocupação particular com os países do Sahel, que estão entre as regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. A degradação da terra arável na região do Sahel está a intensificar a competição por recursos já escassos, provocando frequentes confrontos entre pastores e agricultores, o que, por sua vez, exacerba as tensões étnicas. O desenvolvimento lento e o aumento da pobreza expõem os jovens à exploração de grupos extremistas e terroristas, alimentando a violência. A afirmação é de Michelle Bachelet. A alta comissária apresenta uma visão geralmente pessimista do estado atual dos direitos humanos em todo o mundo. Ela observa que liberdades e proteções fundamentais dos mais fracos e vulneráveis estão a ser corroídas em todas as regiões. E lembra que nem democracias fortes, como os Estados Unidos, estão imunes a esta realidade. A alta comissária dos direitos humanos da ONU afirma estar profundamente perturbada com o facto de os Estados Unidos, um país construído para acolher imigrantes, estar a implementar políticas que reduzem drasticamente a proteção às famílias migrantes. Ela concluiu dizendo estar particularmente preocupada com a política de separação de famílias adotada por Washington.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje, mais jogos internacionais são jogos de qualificação para o Euro 2020. Há nada mais, nada menos do que 10 jogos, mas os olhos de todos estão virados para a Irlanda do Norte, que recebe a Alemanha. Irlanda do Norte é a sensação do Grupo C. 4 jogos, 4 vitórias, comanda com 12 pontos. A Alemanha vem de perder em casa com a Holanda por 4-2. Vai querer retificar essa derrota. A Alemanha está em segundo lugar com 9 pontos, perseguida pela Holanda com 6, mas a Holanda tem menos um jogo. A Holanda está hoje na Estónia, não deve ter problemas. A Estónia tem 4 jogos, 4 derrotas, nada, 0, nenhum ponto para mostrar. Outro jogo que chama a atenção é aquele entre a Escócia e a Bélgica. A Bélgica tem uma excelente equipa, comanda o grupo I com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 15 golos marcados, um só sofrido. Escócia está em quarto lugar no grupo com 6 pontos. Se quer ter ainda algumas esperanças, tem que ganhar. Escócia é sempre um adversário difícil, mas não tem equipa para a Bélgica. Amanhã, Portugal está em ação na Lituânia. Isto depois de ter ido à Sérvia ganhar por 4-2. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Temos um jogo importantíssimo na Lituânia, que eu acredito que os jogadores vão dar uma excelente resposta. Vencendo o jogo da Lituânia, ficamos cada vez mais perto também do apuramento. E é isso que queremos.
Fernando Santos, treinador de Portugal, em segundo lugar no Grupo B, com 5 pontos, mas menos 2 jogos que a Ucrânia, que comanda com 13. Vamos agora para o futebol africano, porque amanhã mais jogos de qualificação para o Mundial. E nos PALOPs, 3 seleções com a mesma vantagem, 1-0. Em ação está a Guiné-Bissau, que recebe São Tomé. Na primeira mão, na semana passada, os guineenses foram até São Tomé ganhar por 1-0. Também amanhã Moçambique, Mambas recebem as Maurícias. Na primeira mão, Moçambique foi até às Ilhas ganhar também por 1-0. Em Luanda, Angola recebe a Gâmbia. Na primeira mão, 1-0 a favor dos Palancas Negras. Amanhã, olhos virados para o Zimbábue, Somália. Na primeira mão, Somália fez história. Ganhou o seu primeiro jogo de qualificação para o Mundial ao bater o Zimbábue por 1-0. Agora para o ténis aberto dos Estados Unidos. Ontem houve uma verdadeira final. Rafael Nadal, Rafa, de Espanha, 33 anos de idade, contra Danil Medvedev, 23 anos, é da Rússia. E na final foi o espanhol que ganhou 3-2, esteve a ganhar por 2-0. O russo empatou e depois, no set final, vitória do espanhol. Quase 5 horas de trabalho, foram 4 horas e 50 minutos. Vitória veio com os parciais de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Nadal está agora a um torneio Grand Slam de igualar o recorde de Roger Federer, com 20 títulos de Grand Slams, os principais torneios do ténis. Quem não consegue igualar um recorde de 24 títulos Grand Slams de Margaret Court, nos femininos, é Serena Williams. No sábado, perdeu na final contra a canadiana Bianca Andreescu, 2-0, parciais de 6-3, 7-5, 1 hora e 40 minutos. Chegar aos 24 títulos é algo que parece estar a engasgar Serena Williams. Ela perdeu as últimas 4 finais de Grand Slams. O ano passado perdeu o Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos. Este ano repetiu a receita, perdeu o Wimbledon na final e agora o Aberto dos Estados Unidos. Com 37 anos de idade, o tempo começa a acabar para Serena Williams igualar aquele recorde, mas ela diz que ainda não desistiu. A ver, vamos.
O resumo de notícias destaca na imprensa internacional. A Coreia do Norte disse hoje estar disposta a recomeçar o diálogo com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear no final deste mês. As autoridades sul-africanas emitiram um mandato de captura contra 2 de 4 alegados assassinos do antigo chefe de serviços secretos do Ruanda, que foi morto em Johannesburg em 2014. E por último, a Rainha Elizabeth da Inglaterra aprovou hoje legislação que impede o primeiro-ministro Boris Johnson de retirar o país da União Europeia a 31 de outubro sem acordo. Ponto final a esta segunda parte. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade, que vai conduzir a terceira e última parte da emissão. Destaque para o Top 10 americano. Um grande abraço do Homem Miguel. Votos de uma ótima semana.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 9 de setembro. Agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também podes acompanhar-nos no voaportugues.com na internet. Ainda estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a referência VOA Português. Igualmente, se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Leo Waldeleu e a assistência técnica é do Wagner Roberts. Vejamos alguns títulos de atualidade. Na Rússia, a oposição conquista quase metade dos lugares no Parlamento de Moscovo. A agência da ONU confirma o aumento da capacidade do Irão que lhe permite enriquecer o urânio. Continua tensa a situação entre o Hezbollah e o exército israelita na fronteira comum. Nos próximos 30 minutos, falaremos ainda dos moçambicanos que regressam ao país de origem para fugir à violência xenófoba na África do Sul. Da justiça em Angola, que dá sinais de mudança, teremos notícias da economia e, como é segunda-feira, é dia do Top 10, música na América. Cerca de 400 moçambicanos são esperados nesta segunda-feira no centro de trânsito instalado no distrito de Muamba, na província de Maputo. Eles fogem da onda de violência na África do Sul, que desde o seu início provocou a morte de pelo menos 10 moçambicanos. Mais de 500 perderam as suas casas. Ramos Miguel tem a reportagem.
Moçambique recebe esta segunda-feira o primeiro grupo de cidadãos vítimas da onda de xenofobia na vizinha África do Sul, onde já morreram pelo menos 10 moçambicanos desde o início deste fenómeno há cerca de uma semana. O Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, através de seu porta-voz Gerardo Saranga, estimou em 400 o número de pessoas esperadas esta segunda-feira no centro de trânsito instalado no distrito da Moamba, província de Maputo.
Nós estamos a trabalhar no sentido de documentar este grupo sul, de segregá-los em termos de sexo por sexo, homens e mulheres, crianças, conhecermos o estado de saúde de cada um deles e organizarmos o transporte deles para Moçambique.
Dados oficiais indicam que pelo menos 10 moçambicanos morreram na presente onda contra estrangeiros na África do Sul e mais de 500 outros perderam as suas habitações por terem sido incendiados por cidadãos sul-africanos. O governador provincial de Maputo, Raimundo Diomba, reconhece a gravidade da situação envolvendo moçambicanos na África do Sul, mas apela à não retaliação, uma vez que existem cidadãos sul-africanos a trabalhar em Moçambique.
Uma vez que temos as fronteiras comuns com a África do Sul, sem dúvida vamos receber nossos conterrâneos, outros feridos, outros simplesmente sem possuir nada, porque perderam tudo na África do Sul. E não deve ser o momento que devo pensar de fazer mal qualquer um sul-africano nem seus bens.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CETIA, na sigla em inglês, diz que os empresários moçambicanos perdem a média por dia cerca de 3 milhões de dólares devido à paralisação das suas atividades na sequência da violência na África do Sul. Segundo a CTA, cerca de 300 caminhões de transportadores moçambicanos entravam diariamente na África do Sul para o transporte de mercadorias diversas, mas neste momento estão impedidos de o fazer. Entretanto, a antiga primeira-ministra e atual presidente da mesa da Assembleia da Câmara de Comércio de Moçambique, Luísa Diogo, diz que as autoridades sul-africanas devem acabar com esta onda de xenofobia que viola os protocolos regionais, para além de que vivemos num mundo global.
Não há necessidade de pensar que os moçambicanos ou zimbabueanos ou de outros países que estão neste momento na África do Sul são pessoas que possam prejudicar o desenvolvimento da África do Sul. Essa visão é uma visão que não é correta. A visão correta é que nós, em harmonia, devemos desenvolver os nossos países e devemos circular. E toda a direção política dos protocolos de circulação livre de pessoas e bens, toda a direção que nós estamos a seguir, vai contrária a esta atitude.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Angola, na província de Namibe. Noticiamos aqui, na quinta-feira, algumas peixeiras entraram em confronto com a polícia. No final, 5 pessoas foram detidas, 4 foram levadas ao tribunal e, no final, a justiça deu razão a 2 peixeiras, mas também a 2 pessoas foram detidas sem culpa. O Armando Chicoca tem a reportagem.
A magistrada do Ministério Público, Maria Negrícia Pipas, disse, no entanto, que os ora arguidos não cometeram algum crime. A manifestação está consagrada na lei e requeriu ao juiz Ernesto Silvério a absolvição dos mesmos. O juiz Ernesto Silvério...
O tribunal deu como não provado os factos que constam no auto de notícia, que pesam contra os réus, visto que o direito de manifestação encontra-se consagrado na Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 47, e que os réus apenas encontravam-se a tentar captar imagens com seus telemóveis e não fazendo parte da manifestação. Quanto à Corré Verônica Sokoloque e o réu José Goluca Bernardo, estes sim encontravam-se na manifestação, mas, todo caso, não foram seus líderes, nem sequer comandavam a manifestação. E ainda pelo facto da referida manifestação não ter acontecido arruaça ou vandalismo na via pública. Assim sendo, pelo exposto, decido o juiz desta segunda secção criminal, em nome do povo, em absolver os réus, mandando-os em liberdade e paz.
A reação dos namibenses não se fez esperar.
Agradecer a posição do senhor juiz, de Ernesto Silveira. Isso demonstra que a nossa justiça, na verdade, está a mostrar uma outra posição concernente ao governo que nós tínhamos no passado.
Deputado Sampaio Mukanda.
As mamães Zungueira estão de parabéns em terem se manifestado. Mais uma vez, mostraram o cartão vermelho ao governo, a dizer que as coisas estão a decorrer mal. O tribunal está de parabéns por ter tomado esta decisão soberana e que se deve fazer de facto a justiça e que não deve ser de facto ter a mão invisível do poder político na administração da justiça.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua a acompanhar a emissão da segunda-feira da Voz da América. Hoje é 9 de setembro. Vamos ver então as notícias da economia. Vamos começar por falar de uma apresentação a ser feita amanhã no Dubai por parte do governo angolano sobre o concurso público de atribuição de direitos minerais para a prospeção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos no país. A demonstração, chamada normalmente nos circuitos de roadshow, visa colocar em concurso 5 concessões mineiras, sendo 2 de diamantes nas províncias de Lunda Norte e Lunda Sul, 1 de ferro na província do Kwanza Norte e 2 de fosfatos em Cabinda e no Zaire. A primeira apresentação foi realizada no dia 27 de agosto em Luanda. A próxima sessão, depois de amanhã, no Dubai, será em Pequim, no dia 16, e seguirá depois a última em Nova Iorque, no dia 30 de setembro. Em Moçambique, o índice de crescimento económico subiu de 96,9 em maio para 98,8 em junho, segundo valores revistos apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Esta alteração deve-se à deterioração da perspectiva de emprego e pela queda das perspectivas da procura no mês de referência. Do lado positivo, esteve o comportamento do comércio e construção, em contraponto à produção industrial, transportes, alojamento e restauração. A
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento disse detectar sinais de enfraquecimento nos próximos 6 a 9 meses na atividade da zona euro, particularmente na Alemanha, mas também nos Estados Unidos. Os indicadores compósitos avançados hoje, que assinalam inflexões no ciclo económico, com uma antecipação de entre 6 e 9 meses, mostraram recuos significativos para aqueles países na zona euro no relatório mensal da OCDE. O indicador da Alemanha perdeu 23 centésimas para 98,62 pontos, nitidamente abaixo do nível 100, que marca a média de longo prazo. O dos Estados Unidos desceu 20 centésimas para 98,68 pontos. A OCDE adianta, com base nos referidos indicadores, que o crescimento económico se mantém estável na OCDE, como um conjunto França e Canadá. As trocas comerciais entre a China e os Estados Unidos da América estão a cair de forma acentuada, refletindo as crescentes disputas entre os dois países e a incerteza sobre o desfecho da guerra das tarifas, apesar do acordo para a retoma das negociações. As importações pela China caíram 22% em agosto, face ao mesmo mês de 2018, para os 10,3 mil milhões de dólares, enquanto as exportações para os Estados Unidos, o maior mercado destino dos produtos chineses, registaram uma quebra de 16% para 44,4 mil milhões de dólares. A imposição de tarifas alfandegárias por ambos os países custou já milhares de milhões de dólares em importações e causou fortes perturbações nas trocas comerciais de vários produtos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte que quer participar no Angola Fala Só, se quiser fazê-lo no programa, durante o programa, ao vivo, então tenha em conta este aviso.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Voz da América em português para a África. Neste momento são 14 horas e 12 minutos. Segunda-feira é dia da música. Vamos então com a Marla Salete e Ana Guedes com o Top 10 Música na América.
Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e na produção está esta semana o Mariano Bartolomeu.
Hey, yo. Look like I'm going for a swim. Dunk on him, now I'm swinging off the rim. Jay coming off the bench. While I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch.
A rapper Nicki Minaj, Mayra, diz que vai pousar o microfone. Ela escreveu no dia 5 de setembro no Twitter que vai reformar-se para poder começar a fazer o quê?
Uma família, Ana, diz que... Eu acho que isto tem a ver com a outra rapper, mas não vou dizer mais nada.
E ela vai formar família com quem? Como é que ele se chama?
Olha, ele tem um nome muito estranho, é Zupetti.
Pronto, então Zupetti. Anúncio da rapper The Queen surpreende tudo e todos depois de um verão super ocupado e novos projetos na cena musical. E vamos ficar com a Nicki Minaj e Chun-Li.
Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me. I went and cut the chopsticks, put it in my bun just to pop. I'm always in the top. Box seats, the gossip. How many of them could have did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, this King Kong. Just King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Just King Kong, yes, I'm King Kong.
Rhythm and Flow, Ana, é o nome de novo programa.
Competição musical e está onde?
Netflix, claro, tudo está
claro,
na Netflix.
Agora está tudo na Netflix.
O concurso é organizado por alguém que a Ana também gosta muito.
Cardi B.
E depois também conta com Chance the Rapper e T.I. A busca em várias cidades pela próxima estrela do hip-hop desenrola-se em 10 episódios durante 3 semanas e vai começar quando?
Já sabe? Em outubro.
É, vamos então ficar com I Like It Like That de Cardi B.
I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. On top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a Lamb.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. As coisas estão a ficar cada vez melhores para Taylor Swift, depois de ganhar 2 prémios da MTV Video Music Awards e lançar o seu último álbum Lover. Ela tem agora outra coisa para comemorar. E é o quê, Mayra?
Ela lançou um novo álbum, Ana, o Lover.
Pois, a gente sabe, já viu isso.
E o Lover fez o quê? Uma maravilha!
Aliás, faz tudo que esta rapariga mete as mãos, é mágico, não é?
Em uma semana apenas, vendeu mais do que toda a gente e contribuiu com 27%, Ana.
Todas as vendas do álbum, valha-me Deus. Então vamos lá ouvir Lover. Está em 10º lugar, a Taylor Swift.
We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go?
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1908-652-4584. A música de Ed Sheeran com Justin Bieber, que é...
I Don't Care, nem eu.
Está na lista das descidas desta semana. É o 9º lugar.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Mayra, na semana passada dissemos aqui que Khalid estava a organizar um concerto pelas vítimas do tiroteio em massa que aconteceu em agosto em El Paso, no Texas. Pois, acontece que o concerto teve lugar a 1 de setembro e Khalid conseguiu angariar quanto dinheiro?
$500,000.
$500,000 dedicados às vítimas e às famílias das vítimas deste tiroteio em El Paso, no Texas. E a música de Khalid, Talk, está em 8º lugar. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Maybe our thoughts can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you're wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Basta escrever
Voa Português. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for so cheap and your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it.
No Guidance, música de Chris Brown com colaboração de Drake, continua em lugar, Ana.
7º lugar. Little thing, you got a bag and now you violent. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Blue the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it being modest. Popping, shipping only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, when you done. They try to take my floor, I take their for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing. Tyler Justin Anthony Sharp, mais conhecido por Lil Tecca, é um rapper de 17 anos, é natural de Nova York. Estreou-se com a música Ransom, que já tocou mais de 200 milhões de vezes no Spotify, entrou diretamente para o 5º lugar na tabela das 100 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. E segundo a Billboard, e esta semana desceu uma posição, está em
6º. Shawty's tryna pull up to my place. But you ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, are you late? I got black. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos nas redes sociais. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse. Oldham Road, de Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, continua a descer apesar do sucesso que fez. Está em 5º lugar.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e podes pedir para tocarmos a tua música favorita. Podes fazer o pedido através do WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E agora vamos até ao 4º lugar, que é uma subida.
É uma das mais recentes músicas da Taylor Swift, Ana.
You Need to Calm Down. Somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so. Oh, 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 oh.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Billie Eilish tem esta música na tabela da Billboard há 22 semanas. Já foi o primeiro lugar e agora ocupa o terceiro. É o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, basta escrever Voa Português. Podes fazer também o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Nós tocamos uma música favorita, uma aquela que tu pedires. Agora vamos para o casal do momento. É o Shawn Mendes e a Camila Cabello com Senhorita e Desceu. Uma posição está em segundo lugar. Rapper Lizzo destronou a dupla Shawn Mendes e Camila Cabello e saltou do terceiro lugar para a liderança da tabela. Truth Hurts, de Lizzo, encerra então o nosso Top 10 americano desta semana na Voz da América.
E convosco esteve Ana Guedes,
Mayra de La Salette.
E na produção esteve esta semana o Mariano Bartolomeu.
Top 10 aqui na Voz da América nesta segunda-feira. Títulos apenas para concluir esta emissão. A oposição ao presidente russo Vladimir Putin conquistou quase metade dos lugares em disputa nas eleições locais de Moscou. A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou a instalação por Teherão de centrifugadoras avançadas que permitem aumentar as reservas de urânio enriquecido. Combatentes do grupo libanês Hezbollah dizem ter abatido um drone israelita no sul do Líbano. Autoridades sul-africanas emitiram mandado de captura contra 2 de 4 alegados assassínios do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda, que foi assassinado em Joanesburgo em 2014. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 9 de setembro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Waldeleu, Wagner Roberts e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.